Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez. Muito bem, hoje nós iremos falar aqui no texto de Hebreus. Hebreus, no capítulo 2, e o versículo 1 em diante, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Parando por aqui, é o verso 3 de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 a 3. Nós queremos falar um pouquinho hoje justamente sobre uma questão muito importante. É que em tudo na vida nós precisamos primeiro definir, né? Definir o que nós queremos. Porque se você, como alguém já disse, que se você não sabe, para onde você quer ir, em qualquer lugar tá bom, né? Você precisa saber aonde você quer chegar, para onde você quer ir. Então eu preciso definir a minha rota. Eu quero chegar em tal lugar, então eu vou definir a minha rota. E para que eu possa observar, eu quero chegar em tal lugar, eu vou definir a minha rota, e para eu chegar no meu destino, né, chamado no ponto final, eu preciso ter foco. É isso que eu quero para mim, é o meu alvo. É isso que eu quero para mim. Porque no meio do caminho, ou até no início da jornada, eu terei muitas tentações para recuar, ou até para abandonar a estrada e voltar para casa. Eu preciso, de fato, saber o que quero e aí me manter no caminho. O texto aqui de Hebreus, o escritor diz: por esta razão, importa que nos apeguemos, porque no capítulo 1, texto anterior, ele fala muito sobre quem é, ainda sem falar até o nome, né? Mas ele fala de Jesus, que ele está querendo mostrar, como já falamos em outro momento, a superioridade de Jesus. E reconhecendo o caminho de Jesus e como cada vez mais andar nele, é que ele vem no capítulo 2, na continuação, e diz: é por essa razão que quando eu entendo, quando eu compreendo, eles importa que nos apeguemos com mais firmeza. Eu devo me apegar quando eu começo a entender. Aí eu compreendi, aí eu entendi. Mas para eu me aprofundar e crescer nisso, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso aprender mais sobre isso. E eu preciso, para que eu aprenda mais, eu preciso me apegar. Eu preciso me apegar ao ensino. Eu preciso, de fato, ter isso como tesouro. Isso aqui é algo precioso para mim, é um tesouro para mim. Porque veja que os hebreus aqui, eles estavam saindo de algo que eles achavam muito importante e descobriram algo que era ainda mais importante do que aquilo que eles achavam importante. Porque a ideia aqui não é desvalorizar o que eles tinham. É mostrar que aquilo tinha valor, sim. Mas que o que eles estavam recebendo agora era algo muito mais importante, porque o que eles haviam recebido antes falava sobre esse algo novo. Apontava para esse algo novo. Todas as coisas da lei, a síntese delas era Jesus Cristo e o alvo delas. E o escritor de Hebreus quer mostrar isso. Agora, quando você recebe e começa a compreender o alvo e todas as bênçãos embutidas ali, todas as coisas maravilhosas embutidas no alvo Jesus, é que ele diz, você precisa então se apegar a isso. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Então aquilo que nós já temos ouvido, aquilo que nós já temos recebido, ele diz, para que delas jamais nos desviemos. Diz, olha, quando eu compreendo, porque eu vou crescer nisso, mas quando eu compreendo coisas que já são definitivas para a minha vida, Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que morreu e ressuscitou por mim, para que eu tenha vida eterna. Eu estou debaixo da sua graça, eu não sou salvo por alguma coisa que eu fiz. Sacrifícios com relação à salvação, eu não tenho que fazer mais nenhum, porque eu sou salvo em Cristo. Eu não preciso mais fazer algo para que eu seja abençoado no sentido espiritual da coisa. Eu posso no dia a dia ser abençoado no sentido de que eu estava sempre desempregado, eu me preparei, estudei, fiz um concurso, passei, agora estou empregado. Isso foi uma bênção? Foi. Mas não é algo que eu tinha que pagar para Jesus, fazer uma campanha, de forma nenhuma. É algo que eu já recebi dele a bênção, lá no início, quando ele diz que é com o suor do teu rosto, e aí também vai falar de estudo, com o suor do teu rosto é que ganharás o teu pão. A bênção de Jesus para mim foi a salvação nele. Eu estou salvo nele. Agora, é bênção o meu trabalho? Porque eu tenho saúde, porque eu tenho inteligência, porque eu estudei, tudo isso veio dele. A inteligência do homem, as possibilidades que estão no homem. É aquela ideia, desculpe, eu sei que tem muita gente, ah, porque eu vou orar, essas coisas todas aí. Deus te deu a bênção e as possibilidades, elas são suas, corra atrás. Porque quando você fica por esse caminho aí de que vai orar para abençoar, para abrir portas, isso aí você deixa a sua responsabilidade de lado, a responsabilidade é sua, não é dele. A dele já foi cumprida, já, se é para colocar assim, a dele foi cumprida, com relação à tua salvação, com relação à eternidade. Mas você está aqui no aqui e agora, na parte física da coisa, a responsabilidade é tua. A responsabilidade de quem mora aqui nesse planeta é de quem mora no planeta. Isso é algo que tem que ficar muito claro para a gente. A gente fica o tempo todo andando no mundo da lua, achando que aqui pode ser um céu. É por isso que vem aquelas coisas que tanto seduzem, agora é só vitória, né? E aí a pessoa termina se decepcionando porque não cria, não crê em um Deus, crê num ídolo. E esse ídolo é de barro. Ele vem e diz, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que a ideia deles também era isso, é que eles estavam querendo, como eu já falei em outro momento, tentados a voltar para o judaísmo, para as práticas judaizantes. E aí agora é interessante porque ele vai falar, o escritor aqui, ele vai falar para um povo que tinha muito medo dos castigos da lei. E é interessante, como bom discípulo de Paulo, como ele usa a linguagem deles. Diz, não, eu vou trazer um impacto aqui sobre esse povo, como diz aqui no Pará, para eles se mancarem, né? Aí ele diz aqui, ó, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, eu já falei em outra ocasião, uma religião que falava muito de anjos, né? Falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É interessante. Como escaparemos nós? Né? Aqui é aquela mesma ideia. Lá na lei, não ouviu a lei, ou desobedeceu a lei, quebrou a lei, castigo. Então ele está lembrando isso. Como quem diz assim, você lembra que como era antes, como vocês têm vivido, que se a palavra que vocês dizem que receberam por ordenação dos anjos, ela era quebrada, que a lei, né, a questão de Moisés no monte, diz que vinham os anjos, tinham tradições, as tradições de fé judaica, tem aquela ideia de que para cada mandamento da lei, tinha uma porção de anjos, essas coisas todas aí, folclóricas, né? Vamos dizer assim. Então, ele põe essa ideia e lembra esses folclores, essas tradições todas, e aí traz, já de novo, medindo a importância de uma e de outra coisa, e pondo sempre Jesus como muito superior. Você lembra que antes a palavra da lei tinha uma importância tão grande? Agora imagine agora. Você recebeu de anjo, agora você está recebendo do Senhor. Não é de anjo nenhum. Verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, conforme a lei, lembra? Quebrou a lei, vinha o castigo. Era interessante, ou vinha a maldição, quando acontecia alguma coisa, olha, tá vendo? Porque você quebrou a lei. Ou então eles, no caso, faziam justiça com as próprias mãos. Ou se no caso de qualquer pecado, adultério, quebra de sábado e outras coisas, a pessoa era, inclusive, apedrejada mesmo. Como se diz, literalmente apedrejada, tá certo? Ele, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Ainda lembrei aqui de Estevão. Você lembra que Estevão, quando ele está dando aquele discurso, próximo de ser apedrejado pela multidão, ele diz para o povo que está ouvindo, ele diz, olha, vocês que receberam a lei por ordenação de anjos e não guardaram, né? Receberam por ordenação de anjos e não guardaram, porque não tem como fazer isso, porque aí é a busca do mérito próprio, e a justiça da lei era rigorosa, porque a justiça da lei era divina, é de uma outra categoria de perfeição, era a perfeição, você entender bem, pedindo perfeição do imperfeito. Ah, Madeleine, então como é que isso é feito? Paulo, inclusive, trata disso lá em Romanos 9, se eu não me engano, quando ele diz que, o que se queixa ele então, se Deus sabe que o povo, sabe que o povo é a pergunta que é feita lá, perguntam para Paulo, ele está só respondendo, e aí ele refaz a pergunta, né? Ele diz, olha, do que se queixa ele então, se ninguém resiste à sua vontade, nesse sentido aí de resiste à sua vontade, quando tem que ser feita, vai ser feita. Né? Mas a ideia justamente aí é porque o homem sempre tem a tentativa de que sempre quer resolver a coisa da sua maneira e achar que ele pode, e então se gloriar nisso. A entrega da lei, a coisa final da lei, o alvo final da lei, é mostrar justamente que o homem não consegue a perfeição. A perfeição, em que sentido, Vanderlei? A perfeição de guardar todos os preceitos. O ser humano pode ser íntegro? Pode. A gente conhece já, e conheci pessoas íntegras. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha defeitos, mas são defeitos mínimos, né? Vamos dizer assim, perante a sociedade. Não são crimes, não são coisas que venham desabonar a pessoa, o caráter da pessoa. Todo mundo tem defeito. Alguém usa isso para... pessoas usam isso às vezes para se justificarem. Ah, porque todo mundo tem defeito. Aí é outra bobeira, né? Mas estou colocando aqui que o ser humano em si, ele não, ele tem as suas dificuldades, seus defeitos. Vamos colocar assim, defeitinhos. Todo mundo tem. Não é disso que o texto está falando lá, não. É justamente problemas com relação à guarda dos preceitos da lei, que mesmo sendo uma pessoa íntegra, com os pequenos defeitinhos, que vamos colocar para você entender, que não seriam levados em conta, mas o problema é com relação aos preceitos da lei. E dentro do judaísmo, o preceito no geral, a partir de todas as tradições, são 613 preceitos, né? Tem preceitos de conduta, de veste, tudo tem preceitos. Então são 613. Ninguém consegue. Então, Matelei, por que? É a pergunta que é feita a Paulo, a pergunta que não quer calar. Então, por que é que ele exige algo que não? Justamente para mostrar, é para ele, não, é para mostrar para você, para mim, que nós não conseguimos. Então, você quer dizer que a lei foi dada para não ser cumprida e para exigir algo que a pessoa não pode dar? Justamente. Paulo vai tratar isso em Romanos, dizer que foi para mostrar a excessividade do pecado. que quer dizer isso, Wanderlei? A incapacidade humana de chegar na categoria divina. Então o humano não consegue chegar no divino. Do que é que eu preciso? Ou de quem é que eu preciso? Eu preciso da escada de Jacó. Lembra da escada de Jacó? Lembra do que Jesus falou para Natanael? Porque eu falei que te vi debaixo da figueira, tu acreditas em mim? Coisas maiores tu verás. Os anjos, lembra de anjos? Adora anjos. Subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ideia daí não é questão de anjos subindo e descendo. O que ele está querendo dizer, ele usou a imagem que eles conheciam do Antigo Testamento, né? Dos livros da lei, do Pentateuco, para mostrar para ele o seguinte: eu sou a escada de Jacó. Sou eu, não são os anjos que ligam a terra ao céu. Sou eu que ligo a terra ao céu. Eu sou a escada, é através de mim que você sobe ao céu. Então essa é a ideia. Então você não sobe ao céu através de preceitos da lei, porque você não consegue guardar todos eles. Isso não quer dizer que você não é uma pessoa íntegra. Você pode ser uma pessoa íntegra, sim. Eu conheci várias pessoas íntegras. O problema é que a pessoa ser íntegra não a leva ao céu. Quem a leva ao céu é a escada de Jacó, Jesus. Compreendeu agora? Então é isso. Aí é crescendo nisso que eu perco certas coisas, certos medos, e ganho certos temores, que são os temores que eu chamo da consciência. Eu passo a ter consciência de não ferir a mim mesmo, de não ferir o meu caráter, de não ferir o caráter alheio, de não construir nas pessoas coisas ruins. Está entendendo o que eu quero dizer? É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Então quer dizer, por quê? Por causa da minha consciência no Evangelho. Quando eu passo a entender certas coisas, eu farei por consciência, e também as que não farei por consciência. Então, o escritor de Hebreus diz, e é essa linguagem que ele usa para um povo que entendia apenas essa linguagem: como escaparemos nós? Meu amigo, na lei, o negócio era sério. Aí ele disse, o que é que você acha se naquilo que era humano, físico, havia uma resposta terrível? E no espiritual, quando você não entende, não compreende, nem deseja ou abandona, o que não acontecerá? Ele usa um certo terror aqui, que nós somos contra ele hoje. Mas ele usa porque está falando com o povo que só entende essa linguagem. Compreendeu agora? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É a mesma coisa que ele, para você entender bem, que ele vai usar de novo lá na frente. Lá no capítulo 10, se eu não me engano, para ficar mais claro aqui, lá no capítulo 10 ele diz assim, versículo 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, Jesus Cristo, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, de novo lá vem ele, botando para quebrar. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, vai lembrar a lei de novo. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aí ele pergunta: de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça? O que é que você acha que acontece? Ele coloca de novo aqui o terror judaico, o terror da fé, o veneno da lei contra ela própria, contra aqueles que ouviam a lei. Compreendeu aqui? Então isso depois é tratado em outros momentos, nas cartas dos apóstolos, sobretudo de Paulo, essas questões. Mas aqui era um choque, porque eles estavam inclinados a abandonar a graça de Deus, o Evangelho, e voltar para o judaísmo. Para tudo aquilo que eles já tinham abandonado, estavam querendo voltar porque alguém tinha ido falar nos ouvidos deles e os convencidos que era melhor continuar no judaísmo. Aí o escritor vem e diz: vocês acham o quê? Depois de vocês terem saído de tudo isso, agora vocês querem retornar para isso aí? Olha, se lá na lei, o camarada, quando pisava a lei, ele era até apedrejado, o que, é que você acha que vai acontecer se você está desprezando aquilo que vem da eternidade para você, é te dado pelo Espírito? Você está desprezando não as coisas da lei, da carne, coisas humanas, está desprezando coisas literalmente do Espírito para você. O que, é que você acha que vai acontecer? É por isso que aqui no começo, no capítulo 2, ele diz: por esta razão, importa, versículo 1, que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ok? Meu queridão, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Curta a nossa página também lá no Facebook. Ok? Meu querido, um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br